As notícias na RTP, edição de Vítor Melendas.
Aumentaram os casos de violência doméstica no Conselho de Abrantes em 2022. Os dados reportam-se ao relatório anual apresentado pelo município abrantino no âmbito do REIVA, Rede Especializada da Intervenção na Violência de Abrantes. De acordo com a responsável pelo Pilar da Ação Social, a vereadora Raquel Ulicas, de 2021 para 2022, registaram-se mais de 80 novos casos de violência doméstica sobre mulheres.
Em 2022, tivemos 21 novos casos vítimas de violência doméstica, todas mulheres. Acompanhámos num total 229, porque estávamos a acompanhar 208 pessoas que transitaram de 2021. Só em termos comparativos, em 2021 tivemos 147 de acompanhamentos totais, ou seja, em 2022 temos mais 82 mulheres vítimas de violência doméstica. Isto também reflete estas campanhas de sensibilização. As pessoas denunciam mais, o amigo denuncia, o vizinho denuncia e a mulher, ela própria, tem menos receio e recorre à urgência do hospital ou diretamente aqui à Câmara Municipal de Abrantes. A Câmara muitas das vezes é a primeira porta para estas mulheres. A nossa linha de apoio psicológico funciona 24 sobre 24 horas e à meia-noite temos telefonemas e elas recorrem nós em vez de recorrer à polícia e depois fazemos todo o trâmite normal. Só de salientar que em 2021 tivemos 3 homens vítimas de violência doméstica, em 2022 não assinalámos nenhum. Os homens normalmente não admitem que sofrem de violência doméstica, a nível de autoestima e a nível de inferioridade, a nível de submissão, eles não vão admitir e, portanto, muitos sofrem em silêncio.
Raquel Ulicas deu também conta que o plano de atividades da REIVA para este ano vai ser reforçado com o objetivo de tentar contrariar os números, com o município a apostar em ações de sensibilização junto da comunidade, nomeadamente junto das escolas.
Nomeadamente nas ações de sensibilização, nas temáticas nas escolas. Nós acreditamos que, trabalhando a mentalidade das crianças, a longo prazo conseguimos mudar comportamentos. Pode parecer pequenino, mas a semente fica lá. Tal como acontece na reciclagem, as crianças falam com os pais sobre a triagem dos lixos. Aqui, a nível de comportamentos, de violência e de igualdade de género, é fácil uma criança chamar a atenção: pai, estás a ser xenófobo, estás a ser racista, e portanto eles vão mudando comportamentos e atitudes mentais que se repercutem, não já, mas daqui a 5, 6, 10 anos, claro. Vamos ver a alteração. Nós vamos para as escolas, para os professores, para os alunos, mas este ano vamos apostar em intensificar estas sessões de sensibilização contra a violência doméstica nas empresas, universidades de terceira idade, centros de dia, juntas de freguesia e com fluxogramas muito específicos para a população atuar. Um leigo na matéria consegue atuar com este fluxograma. Para quem é que eu hei de telefonar? Vamos apostar em otimizar a informação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Só deverão ser conhecidas nos próximos dias as medidas de coação a aplicar aos 3 envolvidos no alegado processo de corrupção ativa e passiva e ainda recebimento indevido de vantagem ocorrido no Departamento de Urbanismo da Câmara de Torres Novas. Presentes a juiz, os 2 funcionários do município e o técnico projetista do setor privado, detidos na última terça-feira pela PJ, foram libertados. O Ministério Público decidiu, entretanto, suspender as funções que desempenhavam os 2 funcionários da Câmara de Torres Novas e ao pagamento de uma caução pelo projetista. Recordo-se que a PJ promoveu na última terça-feira buscas no Departamento de Urbanismo do município de Torres Novas, na sequência das quais cumpriu 5 mandados de busca domiciliária, 2 mandados de busca não domiciliária e 3 mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público de Diape de Tomar, numa operação que levou então à detenção dos 3 suspeitos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na terça-feira, 21 de março, a partir das 9 da manhã, vai realizar-se na Biblioteca Municipal de Tomar a sessão do roteiro Encode 2030 Capacitação Digital, iniciativa dedicada ao tema sustentabilidade e que contará com a presença do Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campo Largo. O roteiro do Encode 2030 está a percorrer todo o país, focado numa multiplicidade de temas. Esta sessão dedicada ao tema sustentabilidade dará voz a iniciativas locais, mas também a projetos emblemáticos que promovem a capacitação digital em Portugal e que contam com o apoio do Encode 2030. Durante a manhã irão decorrer 2 workshops dirigidos às escolas. Engenharias por um dia é um workshop dirigido a alunos em idade escolar. programa Engenharias por um Dia promove, junto dos estudantes do ensino não superior, a opção pelas engenharias e pelas tecnologias, desconstruindo a ideia de que estas são domínios masculinos. Decorre também na mesma manhã o workshop Pensamento Computacional, INSICO, dirigido a alunos em idade escolar. O INSICO promove uma aula que incentiva o pensamento computacional dos jovens através de um caderno que lhes permite compreender os conceitos que se encontram por detrás de um computador.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha aprovou a revisão da Carta Educativa para o Conselho, documento que define a estratégia do município e da comunidade educativa até o ano de 2033. Como referiu à ERTS o presidente do município barquinhense, Fernando Freire, a carta visa responder ao crescimento da procura pelo ensino no Conselho e que resulta neste momento, nomeadamente, na falta de vagas para o ensino secundário.
Gostaríamos de ter mais salas de aula. Infelizmente, na parte do ensino secundário, esgotámos a capacidade, triplicámos o número de alunos no nosso concelho, ou seja, passámos de um número muito perto de 400 mil alunos para um número presentemente de 1.111 alunos, consequência também da oferta educativa que fazemos, mas para termos uma carta escolar dinâmica, nomeadamente que é na área das ciências, que é na área da robótica, que é todas as áreas de procura que cada vez se faz mais da especialidade na educação, temos que também temos que preparar essa carta nesta visão, numa visão global, numa visão social, no fundo, numa visão integrativa do próprio território. Isso faz, tem que se fazer, porque depois, quando abrir os concursos, temos que estar posicionados para os respectivos financiamentos, sabendo que muito do orçamento municipal de Vila Nova Barquinha é uma aposta desde o meu primeiro mandato, muita aposta no Centro Integrado de Educação e Ciências, muita aposta nesta área das novas ciências, mas que é uma aposta ganha porque muito do orçamento municipal vai para a educação, mas que há resultado. A primeira versão da Carta Educativa é de 2006, a primeira revisão que fizemos à Carta Educativa foi 2019 para alocarmos investimentos que foram feitos já em termos de fundos comunitários, quer no Jardim de Infância da Atalaia, quer no Jardim de Infância da Praia do Ribatejo e também na EB1 e no Bloco C, ou seja, através desta revisão conseguimos depois em fundos comunitários de facto requalificar todas estas infraestruturas escolares e com esta nova revisão de 2023, de um período temporal fixado pela lei de 10 anos, será até 2033, mas provavelmente certeza absoluta que sofrerá revisões anteriores. Mas dizer-lhe que ela é consequência de facto de vários fatores externos ocorridos após 2019, como seja nomeadamente a questão da enorme procura de estabelecimentos de ensino em Vila Nova Barquinha, consequência também da industrialização e também da criação de empresas que estão, no fundo, a sedimentar o nosso território. Por outro lado, um dado fundamental que tem a ver com os censos de 2021, ou seja, todos os dados de 2019 de facto estavam desatualizados. Os censos de 2021, como sabe, fomos dos conselhos que perdemos 3% de população, nada comparado com outros conselhos, infelizmente, de baixa densidade, mas também interessava, de facto, atualizar esses dados. Por outro lado, como disse, também preparar este documento, um documento estratégico, no sentido de ele, no fundo, prepará-lo para que possa depois, eventualmente, candidatar para fundos comunitários. Este foi uma carta, um documento partilhado pela comunidade, nomeadamente com a comunidade educativa e local, no sentido também de os escutar e dizer que foi consensual, quer na Assembleia Municipal, quer na Comissão Municipal de Educação, em todos os fóruns, foi aprovada por unanimidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar está a disponibilizar visitas 3D com guia virtual em tempo real a alguns equipamentos museológicos e bens patrimoniais existentes no concelho. Os pormenores com António Feliciano.
Museu Sem Distâncias é este o novo serviço disponibilizado pela Câmara de Tomar, ferramenta que possibilita visitas a três dimensões com guia virtual e em tempo real. Neste particular, há algumas estruturas museológicas e outro património do Conselho Nabantino. O projeto foi apresentado no Complexo Cultural da Levada, onde se transmitiu como objetivo a promoção turística e cultural do território enquanto destino acessível, através da operacionalização de novas formas de visitação. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, deixou clara a intenção de tornar a cultura acessível para todos.
Poderíamos dizer que é um projeto de promoção turística, que é mais um projeto cultural, mas ele é muito mais do que isto. É um projeto que hoje trazemos como um passo para a inclusão e para as acessibilidades. Isto porquê? Porque se por um lado cada vez estamos mais distantes uns dos outros, porque assim a vida nos obriga a ser, por outro lado também a nova era nos permite que hoje estejamos muito mais próximos uns dos outros, que através de um clique consigamos manter relacionamentos. Um aproximar de cultura, um trazer cultura a quem neste momento está impedido de vir visitar aquilo que é o nosso património cultural. Seja por estar no lar e não ser possível a sua deslocação ao local, seja porque muito património, infelizmente, por mais acessibilidades que sejam criadas, não é possível ser acessível a todos, infelizmente, mas também a outros tantos públicos que se encontram distantes, como é o caso, por exemplo, dos imigrantes que estão longe de nós e que, através deste projeto, poderão visitar Tomar.
Museu Sem Distâncias, Sem Tomar. As visitas requerem marcação através de e-mail para museologia@cm-tomar.pt e encontram-se estruturadas para se realizarem às quartas-feiras, no período das 9h30 às 17h, com a duração máxima de 30 minutos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar investiu cerca de 80 mil euros nas instalações da Universidade Sénior, estrutura situada no antigo Colégio Nuno Álvares Pereira. Está em causa a colocação de um elevador e ainda de casas de banho no primeiro andar. As anteriores eram apenas no recepção, igualmente preparadas para pessoas com mobilidade reduzida. Criada em 2007, a Universidade Sénior de Tomar tem dividido as suas ações letivas entre o referido edifício e a Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca. Conta atualmente com 237 alunos inscritos nas 30 disciplinas que constituem a sua oferta formativa. Sensível às dificuldades manifestadas por alguns dos alunos com dificuldades de locomoção, assim como ao facto das únicas instalações sanitárias se situarem no rejo-chão, o município procurou então melhorar as condições, ao mesmo tempo que salvaguardava o apoio futuro às novas instalações da escola profissional, igualmente projetadas para aquele imóvel, refere a autarquia nabantina em nota de esclarecimento.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Encontram-se abertas até 15 de abril as candidaturas para o orçamento participativo do município do Sardual 2023. Com esta iniciativa, a autarquia pretende envolver os municípios no sentido das necessidades de se converterem em oportunidades através da apresentação de propostas transversais e locais que visem a melhoria da qualidade de vida no concelho. As candidaturas a apresentar devem enquadrar projetos execuíveis até um montante máximo de 10 mil euros ao nível de intervenções físicas, infraestruturais, pequenos equipamentos, serviços, programas e eventos numa das seguintes áreas temáticas: ambiente e turismo, educação e cultura, juventude e desporto, mobilidade e segurança e ação social e saúde.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Este ano, a segunda prova do Campeonato de Portugal do Trail 4x4, a realizar em Mação, nos dias 15 e 16 de abril, vai ter uma forte componente ambiental. Organizada pela Associação MAC-TT, Clube TT de Mação, a iniciativa surge em 2023 como um eco-evento, o primeiro realizado no concelho. Uma aposta em práticas amigas do ambiente, incentivando a utilização de copos de plástico reutilizáveis, a deposição dos resíduos em ecopontos para lixo separativo, entre outras ações que vão ser coordenadas pela Valnor, uma das entidades parceiras do evento. Todo o material reciclado recolhido durante a prova será entregue à empresa, que irá depois fazer a entrega do valor monetário correspondente à organização do evento, que, por sua vez, o doará ao CRIA, Centro de Reabilitação e Integração de Abrantes, que tem presentemente um polo em Mação. Numa prova onde são esperados alguns milhares de pessoas, Sandra Pedrógomo, da Valnor, lembra o quanto é importante prevenir e reduzir os resíduos.
apelar aqui à prevenção e à redução dos resíduos durante o evento através da reutilização dos copos. Apelamos também à população que o faça. O copo tem um valor significativo, muito pouco significativo, custa apenas 1 euro, certo? Com esta compra, eventualmente, e tem acontecido em outros eventos, vamos ter uma menor quantidade de resíduos produzidos durante o evento. Em todo o caso, e porque sabemos que nunca deixam de existir, ou nos próximos tempos não vão deixar de existir, os descartáveis, nós combinámos colocar alguns contentores, ilhas, para a separação dos recicláveis. Vamos colocar por todo o recinto ecopontos de 120 litros para a separação do plástico e, eventualmente, do metal, do papel e do vidro, sendo que, por norma, nestes eventos há pouco vidro, há vidro principalmente nos bares e restaurantes. Em todo o caso, vamos ter disponíveis para o público esses 3 contentores. Vamos apoiar também com o fornecimento de sacos para que a separação seja até à entrega na Valnor para separação, para uma correta separação na central de triagem e encaminhamento para valorização. Vamos disponibilizar sacos coloridos para associarmos aqui a cor ao tipo de resíduo que deve ser colocado no contentor. Estamos disponíveis também, sempre que há um eco-evento e sempre que criamos estas parcerias, estamos disponíveis para fazer ações de formação com as organizações, com toda a parte envolvente a nível logístico, mas também para fazer ações de sensibilização e de informação junto do público.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes, em Abrantes, acolhe no próximo dia 22 de março o Fórum do Conhecimento, fórum que contará com a venda de produtos da terra, exposição de trabalhos de alunos, danças comunitárias e a realização de uma sessão do Conselho Municipal de Educação. Todas as atividades são abertas à comunidade. A educação faz Abrantes é o mote do Fórum do Conhecimento, que se inicia por volta das 17 horas com atividades ao vivo e a cores, onde os alunos da EPDRA, a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, irão vender produtos da terra e haverá ainda exposições de trabalhos dos alunos de artes, danças comunitárias, dos alunos do curso profissional de artes do espetáculo da Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes. Às 18 horas inicia-se a reunião do Conselho Municipal de Educação, seguindo-se depois, mais tarde, também a apresentação do Projeto Educativo Municipal de Abrantes. O Fórum do Conhecimento irá terminar com a atuação dos alunos do curso de Música da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Biblioteca Itinerante da Sertã, Biblioandante, vai assinalar no próximo dia 20 de março mais um aniversário. O projeto pioneiro do município da Sertã comemora assim 4 anos de existência, que tem permitido centralizar uma série de serviços que circulam diariamente pelas aldeias do concelho, mas também porque leva a cultura e o conhecimento a locais onde habitualmente esta oferta não existe. O programa das comemorações do 4º aniversário da Biblioteca Itinerante da Sertã arranca pelas 15 horas na Alameda da Carvalha com uma sessão de contos com os contadores de histórias Jorge Serafim, Ana Lage e Bru Junça, seguindo-se uma conversa com utilizadores do Biblioandante. A apresentação expositiva 4 anos de Biblioandante e trabalhos realizados a partir das recolhas do património cultural e material da Sertã figuram também no programa, onde se inclui ainda a apresentação do livro Homens Livro, com a presença de Rui Guedes, Bento Ramires e Carlos Marta. O dia termina com o tradicional corte do bolo de aniversário. A entrada para todas estas atividades é livre.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Amanhã, dia 20 de março, comemora-se o Dia Mundial da Saúde Oral. A saúde oral é mais do que um sorriso bonito. Significa saúde da boca. Uma boca saudável permite falar, sorrir, mastigar, engolir e transmitir emoções com confiança e sem dor, desconforto ou doença. As doenças orais, como as cáries dentárias, inflamação das gengivas ou cancro oral, podem ter impacto variável na vida de cada pessoa, afetando os relacionamentos, a autoconfiança na escola, no trabalho e até o prazer em apreciar a comida. Também podem conduzir ao isolamento social. É por isso que é importante modificar os estilos de vida associados às doenças orais. O consumo excessivo de açúcares através de alimentos processados e refrigerantes é um dos principais fatores de risco. O consumo de tabaco também aumenta o risco de doenças periodontais e cancro oral. Paralelamente, provoca manchas nos dentes, mau hálito e perda prematura dos dentes. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas também não é saudável para a boca. Provoca cáries dentárias devido à acidez e alto teor de açúcar e, juntamente com o tabaco, também contribui para o cancro oral. Por último, uma higiene oral deficitária leva à acumulação de uma placa bacteriana associada às doenças orais. Neste sentido, a proteção da saúde oral assume importância em todas as fases da vida, desde a infância até à velhice. Assim, deixo aos ouvintes alguns truques relativos à higiene oral, recomendados pela Direção-Geral da Saúde. A escovagem dos dentes deve respeitar a técnica 2x2x2, isto é, duas vezes por dia, sendo uma delas à noite, 2 minutos de escovagem e 2 horas sem comer após a escovagem. A pasta dentífrica deve conter flúor e a escova pode ser manual ou elétrica e está recomendada a sua troca a cada 3 meses. A limpeza dos espaços entre os dentes deve ser realizada com fio dentário. Quando não for possível a escovagem dos dentes, é importante bochechar com um colutório com flúor ou mastigar uma pastilha elástica sem açúcar. As visitas ao médico dentista devem ser pelo menos anuais.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.